Exposição Bíblica, capítulo 12. O poder e a graça de Cristo, aperfeiçoados na fraqueza. A glória do poder e da graça de Cristo que se aperfeiçoa na fraqueza. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Tenho-me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque, em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 13. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 13, é uma palavra muito importante que mostra qual é a essência do ministério do Evangelho por meio da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Neste texto, Paulo fala da admirável experiência espiritual que teve, mas não se gloria dessa experiência e antes se gloria da sua fraqueza. Isso mostra claramente o fato de que o centro do ministério do Evangelho da Água e do Espírito não é a capacidade ou a experiência humana, mas o poder do Evangelho da salvação dado por Deus. Paulo fala primeiro de sua experiência de ter sido arrebatado até o terceiro céu. Ele diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras que uma pessoa não pode expressar em palavras. Esta foi uma experiência espiritual muito admirável. Se Paulo tivesse procurado receber o reconhecimento das pessoas, ele teria continuado a gloriar-se dessa experiência. No entanto, Paulo não faz assim. Ele antes diz isto não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Esta é uma atitude muito importante. Isso porque o ministério do Evangelho da Água e do Espírito é um ministério realizado pela graça de Deus, e não por experiências místicas ou pela capacidade espiritual humana. Paulo diz que, embora Deus lhe tenha dado uma grande revelação, ele permitiu um espinho na carne para que ele não se tornasse soberbo. Esse espinho era algo que se tornou uma dor para Paulo a ponto de ser expresso como um mensageiro de Satanás. Paulo pediu a Deus três vezes que esse espinho se afastasse. No entanto, Deus não o removeu para ele. Em vez disso, Deus falou assim: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esta palavra mostra um princípio importante do ministério do Evangelho. Deus revela o seu poder por meio da fraqueza de uma pessoa, em vez de operar por meio da força de uma pessoa. Sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, isto é compreendido com maior clareza. Os seres humanos não são seres que podem tornar-se justos por si mesmos. Os seres humanos não podiam senão ser sempre pecadores. Portanto, Deus não deixou que a salvação fosse realizada pela justiça ou pela capacidade humana. É que Jesus Cristo veio a esta terra, foi batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos sobre si de uma só vez, levou-os no corpo de Jesus, foi crucificado, derramou seu sangue e recebeu o juízo do pecado em nosso lugar. Este é exatamente o Evangelho da água e do Espírito. Este Evangelho não proveio da justiça ou da capacidade humana, mas é a história de salvação realizada para nós, segundo a palavra de profecia de Deus. Portanto, o ministério de pregar este Evangelho da água e do Espírito também não pode tornar-se um ministério que se gloria da capacidade humana. Uma pessoa que prega o Evangelho da água e do Espírito não é uma pessoa que revela a própria força, mas uma pessoa que revela o dom da salvação dado por Deus por meio da fé. A razão pela qual Paulo se gloria da sua fraqueza também está precisamente aqui. É porque ele conhecia o fato de que não estava ministrando pela própria capacidade, mas que o poder de Cristo operava dentro dele. Por isso, Paulo diz uma coisa admirável. Ele diz: "Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte." Este é um dizer completamente diferente da lógica do mundo. O mundo diz que a pessoa forte vence. No entanto, no mundo do Evangelho, disse que a pessoa que confia na palavra do Evangelho da salvação de Deus é a pessoa verdadeiramente forte. Paulo também fala sobre o seu apostolado. Ele diz que manifestou muita persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos na igreja de Corinto. Esta foi a evidência de que Deus operou junto por meio do ministério de Paulo. No entanto, Paulo não fala nem mesmo disso como mérito próprio. Ele fala apenas do fato de que se esforçou para não ser um peso para a igreja de Corinto. Ele sabia claramente que o ministério de pregar o Evangelho da água e do Espírito não é uma questão de obter algo das pessoas, mas uma questão de transmitir o Evangelho às pessoas. Em última análise, a palavra central que este texto mostra é esta: o centro do ministério do Evangelho não é a capacidade ou a glória humana, mas o poder do Evangelho da água e do Espírito de Deus. Deus manifesta o seu poder na fraqueza de uma pessoa. Assim, o ministro do Evangelho não se gloria da própria força, mas se gloria do Evangelho da água e do Espírito de Deus. É o mesmo para a pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito hoje. Não estamos diante de Deus pela nossa justiça ou capacidade. Tornamo-nos pessoas que receberam a salvação de Deus ao crer como nosso Salvador no Senhor que, ao ser batizado por João, teve os pecados do mundo transferidos sobre si e os levou, foi pendurado na cruz, recebeu o juízo do pecado e ressuscitou da morte. Assim, a nossa fé não se baseia na nossa força, mas se baseia na palavra do Evangelho da água e do Espírito de Deus. Portanto, um santo não é uma pessoa que confia na própria capacidade, mas uma pessoa que confia na palavra do Evangelho de Deus pela fé. Quando há fraqueza em nossas vidas, não precisamos desanimar. Deus manifesta o poder de Cristo precisamente nessa fraqueza. É por isso que Paulo não se envergonhava da sua fraqueza. Antes, Ele se alegrava na sua fraqueza. Isso porque, nessa fraqueza, ele podia confiar mais plenamente no poder de Cristo. Esta é precisamente a fé de um obreiro do Evangelho e a vida de fé dos santos que creem no Evangelho da água e do Espírito. O amor do apóstolo que se entrega pelas almas dos santos e a preocupação do pastor pelo arrependimento da igreja. Eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado. Porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso, não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito, pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo, ó amados, para vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 14 a 21. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 21. É uma palavra que mostra profundamente o coração de pastor e o verdadeiro coração de um evangelista que o apóstolo Paulo tinha para com a igreja de Corinto. Neste texto, ao falar de seu plano de visitar a igreja de Corinto pela terceira vez, Paulo deixa claro o fato de que não é uma pessoa que tenta obter algo da igreja, mas uma pessoa que se entrega pelas almas dos santos. Olhando esta palavra sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, pode-se conhecer claramente o fato de que o ministério de Paulo não era uma simples atividade de um líder religioso, mas o ministério de um pastor que procurava salvar as almas das pessoas por meio do Evangelho. Paulo diz primeiro: não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Esta é uma palavra que melhor mostra o coração do apóstolo. O propósito de Paulo ao tentar visitar a igreja não era obter algum lucro material. Ele não era uma pessoa que buscava os bens ou as ofertas das pessoas, mas uma pessoa que desejava salvar e edificar as almas delas. Por isso, ele explica a relação entre pais e filhos como uma metáfora. Assim como os filhos pequenos não acumulam riqueza para os pais, mas os pais preparam para os filhos, Paulo também tinha um coração para entregar-se pela igreja, em vez de tentar receber algo dela. Por isso, Paulo fala assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Este dizer não era uma simples expressão, mas uma atitude que apareceu de fato na vida de Paulo. Ele estava pronto a depor, não apenas o seu tempo e a sua riqueza, mas até a própria vida pelo Evangelho. Este é exatamente o coração de um verdadeiro ministro do Evangelho. Sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta atitude de Paulo é muito natural. Porque o próprio Evangelho da água e do Espírito é exatamente o amor de Jesus Cristo, que se entregou pelos pecadores, Jesus veio a esta terra, recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo passados sobre si, levou-os de uma vez por todas e derramou seu sangue na cruz, recebendo o juízo do pecado em nosso lugar. Este é exatamente o conteúdo do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus entregou a sua vida por nós. Portanto, uma pessoa que recebeu esta palavra do Evangelho da Água e do Espírito vem naturalmente a ter um coração que considera preciosas as almas dos outros. O fato de Paulo dedicar-se pela Igreja de Corinto vem exatamente deste espírito de pregar o Evangelho. Uma pessoa que recebeu o Evangelho vem a viver a vida de um evangelista que considera as almas dos outros mais preciosas do que o próprio lucro. No entanto, Paulo também tinha uma grande preocupação. Ele temia que pudesse haver contendas, inveja, explosões de ira e facções dentro da Igreja de Corinto. Ele também se preocupava que pudesse haver calúnia, intriga, orgulho e desordem. Estas são as aparências do pecado humano que podem manifestar-se dentro da Igreja. Se a Igreja não permanece sobre o Evangelho, estes problemas aparecem facilmente. O que Paulo mais temia era outra coisa. Ele se preocupava que pudesse haver pessoas dentro da Igreja de Corinto que tivessem praticado impureza, prostituição e lascívia, e que, ainda assim, não se arrependeram. Esta é uma questão muito importante. Uma pessoa que recebeu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito não é uma pessoa que toma o pecado levianamente, mas uma pessoa que se afasta do pecado, retorna a Deus e considera preciosa a salvação das almas. Crer no Evangelho da Água e do Espírito não é simplesmente conhecer uma doutrina. Somos aqueles que creem no fato de que Jesus resolveu os nossos pecados com o batismo que recebeu de João e com o sangue da cruz, e que vivem uma nova vida de fé dentro dessa palavra de salvação. Se uma pessoa fala do Evangelho da Água e do Espírito e, no entanto, não reconhece o seu próprio pecado e continua a viver no pecado, ela é alguém que mostra que isto é diferente da verdade do Evangelho. Portanto, Paulo tem uma profunda preocupação para com a Igreja de Deus. Ele não está falando com um coração de condenar a Igreja, mas está esperando pela restauração da Igreja com o coração de um pastor. O propósito de Paulo não era criticar as pessoas, mas o seu propósito estava em estabelecer retamente a fé dos santos e estabelecer firmemente a Igreja sobre o Evangelho. Em última análise, este texto mostra qual é o coração de um ministro do Evangelho. Um verdadeiro ministro não é uma pessoa que tenta obter algo da Igreja, mas uma pessoa que se entrega pela Igreja. E ele é uma pessoa que exorta com profundo amor e preocupação para que a Igreja não se afaste do Evangelho. É o mesmo para os santos que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Não somos simplesmente pessoas que ouvem o Evangelho, mas uma comunidade que cuida das almas umas das outras dentro desse Evangelho. A Igreja não é um lugar para competir uns com os outros, mas um lugar para edificar uns aos outros, e é uma comunidade que ora e exorta pelas almas uns dos outros. Portanto, Paulo disse todas estas palavras para com a Igreja de Corinto. Suas palavras não eram desculpas, mas palavras para edificar os santos. Este é exatamente o coração de um ministro do Evangelho e o coração que uma Igreja que crê no Evangelho da Água e do Espírito deve ter. A Igreja é uma comunidade que ama uns aos outros e vive pelas almas uns dos outros e, no seu centro, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo está sempre presente junto com ela.